No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Olha o galo aí, o galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro. Hoje tá sol, galo. Olha, ô, calô, cadê o galo? Cadê o galo, Tony Godoy? Acorda aí, galo, acorda. Isso, eu tô na área com batepapo.com. Eu sou Cadu Freitas e você, a sociedade nas ondas do rádio. A partir de agora, no rádio e também na internet. No rádio em AM800, na internet em radiomec.ebc.com.br. E você também pode baixar o aplicativo das rádios EBC. É o app Rádios EBC. Ele é tranquilo, ele é carinhoso, ele é fácil, é amigável. É o app Rádios EBC para você, de alguma forma, acompanhar a gente também através do seu telefone celular. Afinal de contas, o rádio vai se reinventando, nós vamos para outras plataformas e, por que não, colocar elas à disposição de vocês, tá certo? Então, a partir de agora, você tá no ar com o batepapo.com e a gente compartilha o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Olha aí, se liga, olha só. Bolsos são... mente sã. Pois é. Parafraseando um bordão popular, é preciso, gente, ficar atento aos gastos para não cair em armadilhas e entrar em dívidas. Tá certo? Já entendeu essa história? Então tá bom. Armadilhas para não cair em dívidas. Bom, segundo especialistas, o endividamento da população tem levado ao crescimento muito grande de pessoas com crises familiares, em até processo de depressão. Tem muita gente caindo em depressão por conta do endividamento. E aí a gente hoje fala sobre isso, porque é importante vocês de alguma forma entenderem como é importante a gente colocar na ponta do lápis, né, todos os nossos gastos, as nossas receitas, para que a gente consiga ter um bom controle financeiro. E olha só, dois especialistas nesse assunto, um deles, especialista... na essência, porque ele passou por um problema, a gente já entrevistou ele alguns meses atrás, está de volta porque, claro, né, quando o convidado é bom, e sempre eles são bons quando eles vêm aqui, a gente o chama de volta. Então, ele voltou agora para ficar por aqui. Tudo bem, Fly Wagner?
Muita gente
está
aqui contigo.
É mesmo?
Obrigado por ter me convidado, estou muito amarradão e vamos ao melhor que interessa. Dívida nunca mais,
é isso aí. Esse é o Fly Wagner, diretor artístico. O Fly tem uma história muito bacana em relação à sua vida pessoal, com um problema que ele já foi lá no fundo do poço. Você ultrapassou o fundo do poço, né, Fly?
Aline, bom dia, desculpa.
Não, vou apresentar a Aline já.
Porque eu cheguei aqui, você ninguém apresentou ninguém. Dando meu bom dia pra todo mundo e vamos que vamos.
Vamos que vamos. Você ultrapassou o fundo do poço?
Na verdade, eu até brinco que eu me tornei uma ave fênix. A gente, quando é fênix, vem das cinzas. Porque quando... na verdade, melhor ainda, surge, mas acho que eu... Ih, meu irmão, acho que eu nem surgi, acho que eu apareci de novo. Porque a gente, aqui no Brasil hoje, nós somos mais de 62 milhões de brasileiros endividados. Eu tenho uma palestra sobre educação financeira e a cada palestra que eu vou, eu tenho que ficar atualizando os números. Ela não cai.
Eu ia perguntar isso, não cai, só aumenta?
Não cai. Infelizmente, o brasileiro, importante, eu não culpo o brasileiro por ser endividado. Não culpo. Se você está endividado agora, não se sinta culpado. Por quê? Não ensinaram educação financeira. Educação financeira é além de que só você faz continha no papel. Educação financeira não é você ir para o supermercado pesquisar preço. Educação financeira vai além disso. Educação financeira é mudança de hábito, totalmente.
Bacana.
Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Tem uma frase aqui, quem quer mudança? Eu! Quem quer mudar? Ninguém levanta o braço. Por aí.
É mais ou menos como dieta, né? Todo mundo sabe fazer dieta, mas na hora de fazer a dieta, todo mundo se atrapalha um pouco.
E eu confesso que qualquer mudança de hábito é muito difícil. É por isso que, às vezes, eu encontro profissionais na área de coach que fazem um trabalho muito bacana, que consegue mudar a vida das pessoas, porque, às vezes, a pessoa sozinha, ela não consegue. Ela precisa de uma motivação. Por exemplo, eu sou um cara que gosta de correr. Eu acordo muito cedo para correr. Eu busquei a minha motivação, mas a quantidade de pessoas que eu tento motivar na corrida é que só ela pode mudar a vida financeira dela, só ela pode mudar o hábito de treinamento. Então, eu acho que mudança de hábito é o segredo para tudo hoje, em qualquer área.
Esse é Fly Wagner. E agora, temos dois valetes. Agora, vamos apresentar a dama, né, Fly? Vamos apresentar a dama aqui, presente conosco aqui no batepapo.com. Aline Soper, terapeuta financeiro, ou financeira, tudo bem, Aline?
Tudo bom?
Certinho?
Bom dia para todo mundo que tá aí ouvindo.
Você tem trabalho aí, são 60 e quantos? 62 milhões de brasileiros.
62 milhões de brasileiros hoje endividados.
Ô, Fly, é trabalho pra Serasa. Caramba pra você, hein?
Informação Serasa.
Aline, é bastante trabalho pra você, hein?
É, com certeza. Não só os endividados, mas aqueles que não querem cair nas dívidas também, né?
Boa, prevenção também,
prevenção,
né?
Importantíssimo.
Boa. Colocado, Aline. Aline, fala um pouquinho então do teu trabalho, vamos entender um pouquinho como é que se chega, né? A gente fala de terapia, de terapeutas para vários significados. Agora, financeiro, para a parte financeira, é a primeira vez que eu fiquei muito intrigado com o pessoal da Comunica-me que mandou teu release, tua proposta. Depois, no final, eu quero que você divulgue um curso, né? Que você vai dar vai fazer um curso também intensivo para a galera que quer se prevenir contra o endividamento. Fala um pouquinho do teu trabalho.
Então, a terapia financeira, ela vem para ajudar as pessoas a perceberem quem elas realmente são, né? Se aquilo que ela está gastando é porque ela quer ou porque ela foi no bonde, né? Vai indo, vai gastando, vai ganhando, vai gastando, vai ganhando. E chega uma hora que não dá. Foi como o Fly falou, né? Quando a pessoa vê, ela já se endividou até o pescoço, não tem como sair dali e ela precisa de uma ajuda. E eu venho atuando com isso para poder ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. Mas pode ser preventivo, né? As crianças hoje em dia, elas cada vez mais estão sendo expostas ao consumismo. E vão crescendo assim, adolescentes, jovens. E o jovem ganha o primeiro salário e já gasta tudo, né? Primeiro salário já gastei e já endividou para os próximos 6 meses, porque agora a carteira está assinada. Então, a terapia financeira, ela vem ajudar a pessoa a entender isso e mudar o comportamento, que é o principal. Porque quando a gente não muda o comportamento, a pessoa paga a dívida do Serasa para quê? Para fazer mais dívida. Porque ela não mudou o comportamento dela.
Ainda vou pegar o teu gancho, Aline. Por exemplo, eu vi uma matéria falando que as pessoas começam a cuidar da saúde depois que elas ficam doentes, né? Ela não tem o hábito de fazer o check-up dela, não tem o hábito de fazer exercício, enfim. Não vou nem entrar muito nesse assunto. Mas tem muitos brasileiros que às vezes passam pela dificuldade, vão ao fundo do poço, falam que não vão voltar mais, depois voltam ao mesmo problema. Então, assim, você não precisa se endividar para mudar o seu hábito.
Sim.
Não precisa, você não precisa. Não pode culpar ninguém pelo seu endividamento. Nós vivemos... Desculpa te atrapalhar, Thalina, que você mandou
a
bola
aqui, pro a partir gol. De agora eu vou tomar um café, vocês fiquem
não,
conversando
então,
aí.
O que me chama a atenção é que... Nós perdemos muito dinheiro para as instituições pela falta de educação. Então, as instituições se aproveitam da nossa má educação, não só financeira, mas no trânsito, como em qualquer outra área, e buscam ganhar dinheiro com isso. Não adianta você botar radar na rua, não vai melhorar. Não adianta você aumentar a multa quem bebe e dirige, não está diminuindo. Então, você vê que é tudo educação. Não adianta só você multar, não adianta só pagar juros, não vai mudar. E esse trabalho que você deve fazer deve ser muito bacana, porque você antecipar, tipo, a prevenção ao endividamento, é melhor que nós temos.
Pois é, porque é o comportamento, né, Fly? A gente precisa entender que toda ação tem uma consequência. E a pessoa, o limite do cartão não pode ser o teu limite, né? Você tem que saber o teu limite.
É isso.
Né? E se você entender isso, qual é o limite que você pode ir, por que realmente você está comprando tal coisa. Muitas pessoas compradoras compulsivas, né? Que tentam suprir uma necessidade emocional comprando. E não vai suprir a necessidade emocional.
Ah, eu adoro essa. Deixa aí. Continua que eu vou fazer uma brincadeira contigo depois.
Adoro brincadeiras. Vamos lá.
Não, então vai lá. A pessoa tá tentando comprar pra suprir isso aí.
Vamos imaginar que nós somos amigas.
Sim.
Ó, vai baixar aqui, mas eu me garanto. Brincadeira, nada contra. Pô, tô brincando. Mas nós somos amigas, aí a amiga tá assim, fica assim. Ai, Aline. Tô tão arrasada, sabe? Meu dia não foi cheio. Aline fala, meu amor. Vai pro shopping. Aí ela vai linda, acreditando que pode. Aí passa cartão, passa. Quando ela sai de lá, ela assim, eu sou rica! E vai feliz da vida pra casa. 30 dias depois...
Chega a fatura.
Aí volta a tristeza novamente.
Exatamente. E as pessoas não percebem que elas entram num ciclo.
Ciclo.
E aí, depois de 6 meses, essa compra já não é suficiente. Porque aí ela já virou mania.
Tem um nome. Qual o nome dessa doença que dá nas pessoas que compram compulsivamente? Não tem controle. Tem uma doença. Tô pesquisando aqui.
Tem um nome.
Mas pesquisei, eu vou achar pra você.
Esqueci o nome.
Agora aqui. Tem nome pra tudo, né? Pra todo qualquer tipo de doença, tem um nome, né?
Tem.
Mas eu queria agora ouvir um pouquinho da história do Fly. Fly, você, como eu falei, você chegou ao fundo do poço.
Sim.
Né? É, começou a pensar nas moedas também, né? Você começou a valorizar a moeda. A moeda que eu digo, o níquelzinho, né? E aí, conta a tua história um pouquinho, Fly, vambora.
Na verdade, a primeira, eu quebrei, foi em 1998, eu cheguei ao fundo do poço, né, com a morte da minha mãe, eu fui mais pro endividamento mesmo, eu tinha meu pai e tinha um irmão mais jovem que dependiam de mim, eu tava totalmente endividado, tava fazendo faculdade nessa época, perdi a minha bolsa na faculdade, porque eu repeti a matéria, enfim, foi tudo pro buraco. Eu fui pro buraco junto com a minha mãe, cheguei a um ponto de eu acordar e não ter dinheiro, pode parecer até exagero, mas eu não tinha dinheiro para comer. Eu comecei a perder tudo. E ali me deu um estalo, eu falei, não, tem que mudar isso. E busquei ajuda, não encontrei. Consegui um recurso emprestado de um amigo. Lembro como fosse hoje, uns R$35. Fui numa livraria, comprei um determinado livro, que foi O Pai Rico, o Pai Pobre. Eu acabei de ler aquele livro e minha vida mudou naquele momento. Depois que eu comecei a entender sobre educação financeira, eu sempre fui muito empreendedor. Sempre comecei a ganhar dinheiro muito cedo para soltar pipa, né? Soltava pipa desde os 13 anos de idade, queria ganhar dinheiro, não tinha emprego para o menor. Hoje tem. Tem o Jovem Aprendiz, que é um trabalho muito bacana, que dá emprego para menor de idade. E aquilo foi me consumindo, fiz sucesso, ganhei muito dinheiro. E em 98 eu quebrei, como eu falei. De 94 a 98 eu ganhei muito recurso. E aí gastei mais do que podia. Não tinha condições de manter, porque você pode comprar o que você quiser. E eu não sou contra, não. Se você quer comprar uma Ferrari, você pode, vai lá e compre. Você pode manter? Posso, então vai lá e compre. Ah, eu quero comprar o celular Air France New, let's go. Você pode? Vai lá e compra. Ah, eu não posso, então não compra. É tudo uma questão, pode ou não pode? Eu não sou contra o consumo, é consumo consciente. Quando eu entendi de educação financeira e vi a ferramenta que ela era, comecei a botar em prática. Comecei a estudar sobre o assunto, fiquei apaixonado. Hoje, depois de quase 10 anos, mais de 10 anos trabalhando com educação financeira, eu tenho um projeto de educação financeira dentro da Rede Globo, onde eu dou aula de educação financeira para os funcionários das 5Gs. Eu dou curso online para eles e tenho um projeto interno no Projac, que eu estou presencial. Quando eu não estou aplicado em algum produto, por exemplo, nesse momento eu estou fazendo Criança Esperança. Nesses 2 meses que eu estou no Criança Esperança, eu não dou aula. Aí quando eu fico parado, por exemplo, um mês ou outro, eu atuo como educador financeiro dentro da Rede Globo para os funcionários. É um trabalho muito bacana. Hoje, ganho recurso com a educação financeira. Hoje, tenho um livro sobre educação financeira e todo o recurso que eu ganho com a educação financeira, eu reinvisto na educação financeira.
Que bacana. Agora, o Aline, é muito interessante quando o Fly traz essa temática para cá, porque ele foi, na verdade é, uma pessoa pública, né? Um artista global, né? E que muitas pessoas acham assim, não, o cara tá bem de vida, sim, o cara é tranquilo, né? O cara tá bem na fita. Só que aí ele tá dando depoimento, foi ainda no seu auge? Como é que
foi? 98 foi no auge, na verdade, né, Fly? O Candence explodiu no Brasil em 94. Uhum. De 94 a 98, a gente trabalhava muito. Mas não era pouco, não, era muito. Era de segunda a segunda. A gente ganhava muito recurso.
Aí o meu gerente aqui, ó, Thiago Regoto, tá aqui, ó. É o Fly?
Sou eu, Gumbai.
É o Fly. E tá aqui, ó. Caramba, eu lembro dele do You Can Dance. Você acabou de falar aí, Thiago, tá vendo? Acabou de falar.
É, nessa época aí. Pô, Thiagão, um abraço aí. Obrigado pelo carinho. Tá aí, eu e a Aline aqui levantando a bandeira da educação financeira.
É isso aí.
Tentar fazer alguma coisa, né? Porque sim, tá puxado. Então,
mas aí você tava no auge, né?
É, na verdade, eu acho que o auge da carreira da gente, a gente tá com saúde, né? Mas tava um momento que o You Can Dance tinha acontecido no Brasil inteiro. A gente trabalhava na Rede Globo, trabalhava na Sony Music, trabalhava com o Marlboro, trabalhava com a Xuxa.
Olha.
Então era de segunda a segunda, tinha trabalho pra gente e a gente ganhava mesmo recursos financeiros.
E aí, Aline, aí você vê que as situações mudam, né? Se a gente acha que o cara tá bem na vida, tá de bem de vida, pode gastar, e aí ele dá esse depoimento, foi pro buraco. Porque não sabia controlar.
Exatamente. Isso é uma questão que é interessante, porque as pessoas acham que só vai pro buraco quem não tem dinheiro. E não é. Muita gente ganhou muito dinheiro e perde tudo. Justamente porque, no momento que você tem, você precisa saber administrar. Para que aquele momento que tiver alguma... Vai variar, né? Às vezes a pessoa tá lá famosa, tá bombando, tá com a música na moda. De repente não tem, já acostumou aquilo tudo. E aí é essa hora que a pessoa não consegue se segurar e vai se endividar. E aí a gente tem problema com casamento, né? Porque uma coisa é você tá bem, todo mundo bem em casa. Outra coisa é quando a dificuldade financeira vem. Então vem problema com filho, problema no casamento, problema com trabalho. Tudo vai acontecendo se você não consegue cuidar ali do que você tem. Então, é assim, o recurso, ele é uma bênção. né? O dinheiro, ele é uma bênção ali. Agora, se a pessoa não sabe administrar, na hora que aquilo ali dá aquela variada, a pessoa não segura e vai pro buraco mesmo.
É, o que? Quer acrescentar alguma coisa, Flávio?
Eu quero. A infidelidade financeira hoje no Brasil, ela é muito grande, né? Por exemplo, eu sou casado, tenho uma esposa, estou casado há 10 anos, nós somos parceiros. Eu montei a minha empresa para ela poder trabalhar, para o dinheiro poder girar em casa. Ela administra toda a parte da minha empresa. Mas uma coisa que eu descobri, por exemplo, não fica com ciúme não, tá? Vamos imaginar que a Aline somos casados, né? Ela tem a renda dela, eu tenho a minha. E a gente trabalha da seguinte forma, é o que eu acredito. Eu não sou contra quando as pessoas juntam renda, mas elas precisam ser fiéis à renda. Você precisa falar para o seu parceiro o quanto você ganha e o quanto você gastou. Eu tenho até uma brincadeira que eu falo, sabe aquela coisa que tu buzina e passa, o outro vem buzina e passa e os dois batem? Na educação financeira e no casamento, na infidelidade financeira, se o casal não falar de dinheiro de forma tranquila, isso acaba, acaba aparecendo essa infidelidade. Então, ela tem o recurso dela, eu tenho o meu e nós temos o nosso. Nós vamos nós dois pagar esses custos. Se ela ganha mais, ela pode assumir um pouco maior a parcela da casa. Se eu ganho mais, eu vou assumir. Mas essa parceria precisa existir desde o momento que você fala, aceito. Se você não tiver esse respeito com a sua parceira, com certeza o fator dinheiro vai causar separação.
E outra, não sei se vocês concordam com isso também, tem estudos ou algo parecido, em relação até a essa questão da fidelidade do casamento também, do companheirismo. Tem hoje muita gente que fica, né, com o parceiro, com a parceira, justamente para tentar administrar melhor as suas finanças pessoais, do casal. Porque não está fácil hoje, com essa crise toda, você ter duas casas, né, manter duas casas. Isso também passa por uma boa, vamos dizer assim, educação, um bom controle. Mesmo que você faça aí um pacto, né, de que você, olha, a gente está junto, nós estamos juntos, mas a gente tem como controlar isso de forma razoável e afetiva para não cair numa desgraça financeira também. Eu não sei se vocês também concordam com isso, se o Fly conhece alguém ou se a Aline conhece alguém.
O quê?
Alguém que está casado hoje por uma questão muito mais burocrática do que
De redução de custos.
Eu conheço milhões. É o que eu mais conheço.
Negócio de morar em casa separada vai dar prejuízo,
poxa, quando a gente brinca, né? Poxa, claro que é uma brincadeira.
Não, parece
que
é
brincadeira, mas vou falar uma coisa séria pra vocês, assim. Eu tenho amigos meus que estão se separando, sabe? E uma das coisas, quando qualquer casal vai se separar, existe aquele casal que separa porque foi traído no casamento, existe aquele que deixou de gostar, enfim. Mas eu acho que quando você tá se separando, não adianta você entrar no desespero e querer separar tudo de uma vez só. Não, não adianta você querer vender o seu imóvel rápido, não. Quando se separa, vai com calma, por mais difícil que seja, né, Aline?
Planejar, né?
Tem que planejar, ó, vamos botar para vender o apartamento, vamos vender com calma. Porque quando você está vendendo alguma coisa, quem tem recurso vai querer baixar o preço. Então, assim, separou, beleza, quem vai ficar com a casa? Claro, eu saio. Minha esposa pode ficar lá, a Cristiane pode ficar, eu saio caso ela não queira mais ficar comigo. E aí eu vou pensar com calma, mas eu já tenho meu plano B. Eu já tenho meu plano B, o C, o D, o E e o F. Chegou no F, tu já imagina o que que é. Mas tem que ter o plano B, tem que ter o plano C. Não adianta você separar e sair correndo desesperado, já querer separar, porque vai pagar caro por isso.
É isso, Aline?
Isso mesmo. E as mulheres, muitas vezes, não têm uma reserva, né? E eu já vi, né, eu sou advogada, trabalhei no direito de família, até na defensoria pública, e eu vi muitas mulheres que, numa separação, elas não tinham nada, porque elas não tinham reserva, confiavam plenamente naquela situação. E a gente sabe, né, Fly, numa separação, a gente não sabe quem é a outra pessoa, só vai saber na hora da separação. Então, aquela coisa de que eu confio, mas se eu me separar, vai ser tudo certo, vai dar tudo certo. Não dá para prever isso. Então é importante que a pessoa tenha um planejamento. Desde criança, né? Eu gosto muito eu tenho dois filhos e eu ensino educação financeira para minha filha. Ela sabe fazer conta, ela vai no shopping, ela sabe escolher a roupa a partir do preço e não só, gostei, eu vou levar. A criança tem que aprender que ela tem que fazer reserva. Tem dia lá em casa que às vezes a gente não tem dinheiro em espécie, né? Tem só o cartão ali, não conseguiu sacar. E precisa dar um dinheiro para a moça que trabalha lá em casa. Ela fala, eu tenho aqui. Ela tem 10 anos. Eu tenho aqui na minha carteira, mas você me devolve.
Pede juros. Se emprestar, pede, mamãe. Ó, tô te emprestando aqui, mas eu quero pelo menos um negocinho a mais.
É, né? É isso aí.
Brincadeira,
né? Mas é, ela tem que entender que ela não, precisa ter aquela reserva. E isso desde criança, adolescente. Minha afilhada começou a trabalhar agora. Eu falei pra ela assim, ó, começou a trabalhar já, guarda um terço lá pra você. Guarda para o que você quiser, você viajar, ou quando você fizer 18 anos, comprar o carro, ela é menor aprendiz.
Tá? Jovem aprendiz?
Isso.
Muito legal esse projeto, acho muito bacana.
E já está também guardando lá o dinheirinho dela, quando viaja ela tem um dinheiro para comprar as coisas dela. É muito importante isso, a gente não deixar a vida levar, né? Ah, deixa a vida levar, a hora que tiver gasta, a hora que não tiver não gasta. Num certo ponto da vida isso dá certo, mas chega uma hora que o estresse sobe, chega uma hora que as relações vão se complicando, a pessoa vai se sentindo mal, ela vai deprimindo, e a gente fala que o problema financeiro é um dos maiores motivos de divórcio, né? Tem a traição, é claro, mas o problema financeiro também é um dos maiores motivos de divórcio.
Acho que na amizade também, né?
Eu
não empresto dinheiro pra mim. Eu não empresto.
Ou
eu dou pra ele o dinheiro.
Isso.
Quando um amigo me pede dinheiro emprestado, eu falo, pô, irmão, vou te mandar real, não tem não. Se eu tiver, eu adianto ali, mas uma quantia que dá pra, né? Uhum. Mas eu não tenho o hábito de emprestar dinheiro. Eu acho que o dinheiro é um... você perde o dinheiro e perde o amigo.
Sim.
Né? Porque cobrar, eu não sei cobrar. Esse tipo de coisa eu não faço. Mas eu acho que falar a verdade pro seu amigo, pro seu filho, pro seu parceiro, eu acho que é a primeira coisa que você tem que falar relacionada a dinheiro. Uhum. Né? Eu acho que vai casar... Vem cá, o que, que você conquistou? Ah, eu conquistei isso aqui. Então isso é seu. O que eu conquistei, isso é meu. Então daqui para frente tudo que vai custar é nosso. Fechado? Beleza. Tem que ser assim. Ah, mas já tá pensando nisso? Sim. Tem que pensar.
Tem que ter todo, como você falou, né? O plano A, B, C.
Até o F.
Até o F.
Gostei desse
F.
Essa do F eu adorei.
Mas você sabe o que é o F, né?
Não, nem que... Ai, meu Deus do céu.
Faliu, pô.
Ah, ufa, que susto. Ah, eu tava preocupado em perguntar o que era esse F.
Olha isso aqui.
Eu tava preocupado em
perguntar. Olha
só. A gente tá aqui, ó. O Fly, a gente tá no rádio, viu, Fly? Mas a gente tá aqui.
Não, eu tô mostrando pra você.
Não, a gente. Vai.
Isso aqui é meu porquinho.
Esse é o porquinho do Fly.
É um Tupperware
com várias moedas.
Isso, por quê? Aqui eu consigo ver a moeda sumindo. Ninguém mexe aqui, não. Aqui o bicho pega.
Rapaz. É transparente, na verdade. Não é um cofrinho.
Pra você ver crescendo ali.
Interessante essa ideia. Então, um cofrinho seu é transparente. Você vai vendo ele.
Ele cresce.
Quando
eu tô correndo na madruga, eu vejo uma moeda, eu vou lá e pego. O universo tá mandando. Outro dia eu achei 20 reais.
Rapaz.
Continuei correndo, pô, feliz da vida, 20 reais. Aí daqui a pouco eu achei um rapaz na rua pedindo dinheiro. Eu falei, segura pra você, é esse dinheiro aí.
Aí isso aí, isso era teu.
Quase correu comigo de novo depois.
Ô, Fly, essa questão do porquinho, tem algumas pessoas que é de uma linha, né? Que, ai, mas você tá com moeda no porquinho, não tá rendendo juros e tal. Mas, gente, aquilo ali não vai fazer diferença. É muito mais importante você ter essa conscientização de que você tá vendo o teu dinheiro crescer. A criança, né, vê o porquinho engordar ali, do que você tá ganhando alguns centavinhos a mais lá no banco, porque o teu dinheiro tá com alguém que você não vê. Né? A gente tem muito essa coisa hoje do dinheiro virtual. O dinheiro não existe, né? Se você for ver, o teu salário nem passou na tua mão. Só foi lá e pagou a conta. Né?
Então... É tudo débito automático, transfere para onde? Ninguém tem mais o hábito de tocar.
Tem.
Posso contar uma história para você, Aline? Uma vez eu estava na padaria comprando o pão da manhã, acordei cedo, peguei minhas moedas, pá, fui lá comprar o pão. E as pessoas perderam esse hábito, né? De ter dinheiro no bolso. Aí tem aquela, não tem dinheiro que você é assaltado, eu tenho dinheiro que não sei. Eu gosto de andar com recurso no bolso. Aí fui na padaria, tô lá na padaria comprando para comprar pão. Não sei que eu não mexo, eu sou muito elétrico, deu pra perceber. Uma moeda minha, flap, flap. Eu falei, meu Deus, minha moeda. A pessoa aqui, ó, será que ele vai baixar pra pegar? Eu falei, vou pegar. Falei, quando eu baixei pra pegar, cheguei lá embaixo, peguei, tinha quanto? 4,50 em moeda. As pessoas não baixam, não valorizam pequenos valores.
Embaixo
não,
do balcão, assim.
Eu fui lá e peguei. Toda vez que eu vou na padaria, eu jogo de novo lá embaixo pra ver se tem mais. É que tem mais, pô.
Esse é o bate-papo.
Eu pego mesmo, não tem essa não. Legal. Eu respeito meu dinheiro.
Aquelas fontes cheias de moedinha, você fica louco.
Não, ali eu respeito. Mas eu confesso que...
Dá uma coceirinha,
né? Faz algum imazinho pra dar um jiu-jitsu, friend.
Tem um exercício que a gente faz, que ele despesa fantasma, né? Isso que o Fly falou. A pessoa não dá valor pro pequeno...
Valor.
Pras pequenas importâncias, né? Só que isso, se você contar o quanto que gasta de dinheiro no dia a dia, sem perceber... Chega no final do ano, dá para fazer uma viagem que você queria tanto fazer e não consegue. Dá para comprar. Às vezes dá até o valor do 13º. Esperou tanto o 13º e não percebeu que gastou isso no dia a dia, né? Com uma água, uma bala, um chiclete, aquele brigadeiro, aquela moça que vende.
Ai, que abracinho! Eu anoto tudo aqui, ó.
Peraí, eu vou fazer um intervalo, porque o Fly, ele levantou aqui da mesa. Foi ali na mochila dele, aliás, uma mala. Ele não anda com a mochila, anda com uma mala enorme de dinheiro.
Eu vou explicar o que é isso aqui pra ele.
Eu vou explicar saber essa mala de dinheiro aí, mas tudo bem. E ele foi pegar aqui uns papeizinhos e tal, mas eu vou pro intervalo aqui no batepapo.com, que a gente tá conversando sobre a saúde financeira, a importância de você fazer um bom plano de finanças para sua casa, para você não cair como outros mais de 60 milhões de brasileiros em dívidas.
Mas não culpa eles não, tá? Eles não têm culpa não.
Tá bom, o Fly. Esse tá dizendo aqui para vocês, pra gente não culpar você que tá endividado, é o Fly Wagner, diretor artístico, um cara super animado, palestrante, ele
faz
palestras sobre educação financeira, tá certo? E a Aline Soper, que é terapeuta financeira também, e daqui a pouquinho ela vai falar de um curso que ela vai ministrar aqui no Rio de Janeiro, então é já já a gente volta com batepapo.com.
Você está ouvindo batepapo.com.
Muito bem, você está no batepapo.com, comigo Cadu Freitas e você, a Sociedade nas Ondas do Rádio. Você acompanha a gente pelo rádio em AM 800, mas também pela internet. A internet você ouve radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br, e também pode baixar o aplicativo das Rádios EBC, é o app Rádios EBC, e aí você acompanha a nossa programação, os nossos programas de debate, bate-papo, cultura, boa música, é aqui na Rádio Mac Rio de Janeiro. E agora é hora da gente compartilhar o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Olha aí, nosso bate-papo.com de hoje traz um tema que é importante para você que precisa, né, de alguma ajuda para controlar as suas finanças. E olha, tem muita gente endividada por aí, são mais de 60 milhões de brasileiros. Segundo o nosso convidado de hoje, um dos nossos convidados de hoje, estamos aqui com a Aline Soper, a Aline que é terapeuta financeira. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um curso super interessante que ela vai dar aqui no Rio de Janeiro. Fique ligado, fique ligada. E também o Fly Wagner, o Fly Wagner, que é diretor artístico, palestrante e ex-endividado. Gostou disso?
Gostei.
Gostou, né?
Mas mete ex-Fênix.
Ex-Fênix, pois é.
Ex-Fênix?
Gostou,
tá valendo, né?
Ele é o Fênix.
Ex-duro não é legal, não.
Mas é mais popular. Pô, tá duro, Fly? Tá duro, Fly? Tá duro?
Tô não.
Não, né? Não. Mas já teve duro. Já teve duro. Malandro, tá achando que é bobeira? Cara,
acho que tá. Hoje em dia, o brasileiro que tá duro, assim, eu vou te falar. Pô, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele é um empreendedor nato. Hoje ele tava falando que ele vai dar uma palestra em Harvard. Sabe o nome do rapaz que vende água?
Rick.
Isso, muito, muito motivado. Porque, cara, brasileiro é uma coisa que é minha, isso. Meu irmão, tem que correr atrás. Tá difícil? Vai buscar. Não adianta chorar. Ajoelhou tem que rezar, não é isso? Então eu acho que todo brasileiro, por mais endividado que esteja, não entra em desespero. Tem jeito pra tudo. Você só tem que ter calma. Por exemplo, qual é o nome dele que você falou? Rick. O Rick deu um show de empreendedorismo no meio. Vocês entenderam? Ele deu um show porque ele correu atrás. Ele tava com dificuldades financeiras, foi lá, vendeu água. E tá indo agora pra onde? Tá dando palestras. Então você vê que tem jeito.
E a história dele é muito interessante, que ele percebeu que com pouco investimento...
Ele não tinha nada,
ele
né?
Ele não tinha nada.
Ele pegou 10 reais emprestados.
Pegou 10 reais emprestados, aí começou a comprar água, né? Água. Pra vender no sinal. E daqueles 10 ele fez 12, quer dizer, vamos na ordem.
Parabéns, né? Pra você.
Fez 10, fez 12, depois fez 15, depois já devolveu o dinheiro que ele pegou emprestado. Sim. Com o dinheiro que ele tinha acumulado, ele já reinvestiu. Né? E aí foi embora, né? Então assim... Criatividade é vontade de querer levantar da cama, levantar. Claro que a gente não pode dizer que é fácil para todo mundo.
Não, não é fácil.
Não é, porque a gente sabe que tem algumas pessoas que têm mais dificuldade que as outras, né? Estão mais numa zona de conforto, e que é difícil essa zona de conforto. Não dá para a gente colocar isso no mesmo balaio do que todo mundo.
Difícil,
mas é uma força, é um exemplo. A gente é bom em seguir exemplos bacanas, né?
E ele, engraçado, ele falou que ele comprou, ele foi vender água por quê? Todo mundo bebe água, né?
Isso.
A sacada dele, ah, já que tem que vender alguma coisa, vão vender água. Porque não tem quem não beba água. E ele até falou, Fly, que ele aproveitou o pessoal que gosta de correr.
Correr, caminhar.
Ai, que tem? Sede. Então, vamos embora vender água.
Tem um livro muito bacana, posso indicar aqui?
Bora,
um livro?
Claro, deve.
Tem um livro muito bacana que fala um pouco desse lado empreendedor, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é muito bacana e ele ensina exatamente isso, a você ser empreendedor, a você começar a buscar informações que possam pelo menos te dar uma qualidade de vida. Então vale a pena ler O Homem Mais Rico da Babilônia, é um livro maravilhoso. Foi meu segundo da minha saga de educação financeira.
Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora também, a gente falou aqui no intervalo em relação às armadilhas, né? Aí eu vou citar como armadilha, mas eu também não sei como é que seria a melhor nomenclatura para isso, que são os empréstimos que são colocados o tempo inteiro para as pessoas, né? Entram aí nas televisões, nos comerciais, nos anúncios, nos outdoors, todo mundo vendendo, colocando seus empréstimos, principalmente consignado, que é aquele mais tranquilo de você cobrar, que é aquele que bate no seu salário, bate no seu contra-cheque, e aí a empresa tem a garantia de receber. Claro que aí ela vende também como empréstimo mais rápido, mais fácil, mais com juros mais baratos. E aí eu queria saber da nossa especialista aqui, Aline Sopper, e também do Fly Wagner, o que vocês têm para falar sobre esses tais empréstimos que às vezes as pessoas nem precisam, mas estão ali, estão colocando. E vai. E aí, você já pensou 5 mil, mil, e os juros é tal? Você pode dividir isso? E aí, como é que você fala sobre isso, dona Aline Sopper?
Então, é engraçado porque o gerente do banco é o teu melhor amigo, né? Você tá lá e aí tá, pô, tô lá feliz da vida, de repente o que acontece? Tem um dinheirinho aqui, tem 5 mil liberado. Ah, 5 mil, quem não quer 5 mil, né? Então eu vou lá, pego na hora. E a pessoa vai fazendo isso. Só que o empréstimo consignado vai aonde? Na conta, direto. Quando a gente tava conversando aqui no intervalo, né? Resumindo gaste menos do que você ganha. Só que aí tem um problema, as pessoas não sabem nem quanto elas ganham. Não sabem quanto elas ganham, porque não ganham valor bruto, tem que descontar, tem imposto, tem todos os descontos, então já não é o valor bruto. E tem os consignados. A pessoa ganha bem, mas ela começa a gastar no consignado e pegar empréstimo, quando ela recebe, ela só tem metade do valor do salário dela. Só que as contas dela, ela contava com aquele valor integral. E aí começa a dívida. E aí, para resolver aquela dívida, o que você faz? Pega um novo empréstimo. Consignado também. E o empréstimo em cima do empréstimo, quando vai ver, você não tem mais o que fazer, não tem mais salário para receber. Apesar de ter um limite, sempre tem um jeitinho de burlar aquele limite e as pessoas se endividarem. Então, não são só pessoas que ganham pouco que ficam endividadas. Quanto mais a pessoa ganha, maior o poder de crédito ela tem. E por isso maior o poder de endividamento. Então as pessoas têm que ter muito cuidado para pegar um empréstimo consignado. Tem que ser uma coisa que precisa muito, de verdade mesmo. Não dá para pegar um empréstimo para ir ali fazer uma comprinha no shopping. A gente pesquisou aqui e viu o nome, né, da doença aqui de quem é comprador compulsivo. Oniomania.
Oniomania.
É um nome bem estranho, né?
Pra falar de dívida, tem que ser estremecido.
Mas é esse nome. Então, a pessoa vê o crédito fácil, limite do cartão, limite cheque especial, limite de tudo, vai lá e gasta tudo e vai embora.
É o dinheiro fácil porque ele tá na mão, né? Mas tá. Só que você precisa pagar. Né? Como vocês falaram antes, daqui a um mês esse dinheiro tem que ser pago. E aí, Fly, empréstimos consignados, a gente vê muitos idosos, né, que caem às vezes nessa situação. E aí, como é que a gente faz, Fly? Vamos embora.
Então, a Aline mandou muito bem aqui no que ela falou, né? Eu tenho uma opinião formada em relação à instituição financeira, à gerente de banco e a empréstimo, né? Eu não culpo nenhuma instituição pelo mau endividamento do brasileiro. Eu não o culpo. Mas também não culpo o brasileiro por estar endividado. Estou tirando o corpo fora? Não. Porque o recurso está lá, né? Quando a gente fala de dívida, consignado, o consignado foi criado em 2003 para ajudar o brasileiro. Só que o brasileiro não estava preparado para usar o consignado. Ele foi criado para ajudar. Muitos brasileiros usam o consignado a seu favor e tem outros que usam contra, como a Aline deixou bem claro. Quando alguém pega um consignado para pagar uma dívida cara e ela tem o controle daquela situação e ela não vai usar de novo a dívida cara, Tudo bem, mas isso não acontece. A Aline deixou bem claro aqui. Você pega o consignado, quita mais cara, volta a usar de novo a mais cara, aí não tem mais consignado, aí pega o empréstimo no banco para quitar, aí começa a ter aquele giro, você começa a trocar de lugar. Isso, quando você surge o nome, o que, que a pessoa faz? Vamos entrar no idoso. Tem muitos filhos, netos, filhas, que pede para o idoso pegar o empréstimo consignado no nome dela.
Isso.
Aí o que, que ela faz? Ela vai e passa o recurso para a filha ou para o neto. Importante, é de cada um, mas é a minha opinião. A pessoa da melhor idade, ela está no melhor momento da vida dela, ela precisa daquele recurso. Se no dia do pagamento do salário dela vai ser descontado esse recurso, se o familiar não der esse dinheiro para ela, você já está prejudicando um idoso. Houve uma procura tão grande que a própria Defensoria Pública com o PROCON começaram a ter reclamações sobre a violência contra o idoso, violência financeira. As pessoas pegam esse recurso emprestado e não devolvem. E o idoso precisa daquele dinheiro. E isso causou uma polêmica muito grande do próprio idoso em reclamar dos seus familiares que não estavam pagando. Olha que ponto nós chegamos. Um brasileiro na melhor idade não ter recursos financeiros porque ela acreditou em pegar aquele recurso para ajudar, porque o idoso quer ajudar.
Sim.
Né, Aline? Ele quer ajudar o filho, ele quer ajudar o neto. Só que não tem, porque quando você está doente, não adianta você ficar tomando qualquer remédio. Você precisa procurar um especialista como a Aline, fazer uma consultoria, buscar ver o melhor remédio para você. Por quê? Não adianta ficar trocando dívidas. Quando você está endividado, opa, parei, não quero mais. Dá um break, começa a fazer os cálculos, começa a buscar ajuda e começa a negociar.
Mesmo que fique endividado
um
tempo.
Não tem problema. Devo, não nego.
Pago.
Gostei da Aline. Vou pagar, tem que pagar, mas calma. Tem que pagar, mas tem que pagar o que é correto.
Deixa eu falar uma outra coisa pra vocês também aqui, pra turma que tá acompanhando a gente. Olha só, você tem até um fã aqui, o Theo Oliver, viu? O Flávio tá mandando um abraço pra você.
Fala, Theo.
A Nancy Teixeira também. Nancy, é uma saudade da Nancy, que ela de vez em quando ela me acompanha aqui pela... Nancy tá aqui com a gente. A Lucimar. Ô, Lucimar, também um beijo pra você. Agora eu queria falar uma coisa importante. Já falaram aqui de novo das crianças, a importância de ter a educação financeira na escola. E aí a gente vê essa garotada, essas crianças, claro, que alguns pais já têm esse modelo, né, esse discernimento de, olha, a gente só vai poder chegar aonde a nossa perna alcança. Eu, pelo menos, felizmente, fui educado dessa forma. E aí, o Fly e a Aline, eu estava acompanhando outro dia o Márcio Garcia com o programa dele na Família.
Sim.
E estava lá o Marcelo Adnet. Que grande amigo do Fly, né? Vou citar aqui porque...
Pô, a Adnet é parceiro, melhor que nós temos.
É, ele fez um depoimento super legal que a mãe dele colocava ali com as dificuldades, né, ainda na adolescência e tal, sem muita grana. Deve estar cheio do dinheiro hoje, o Adnet.
Merecedor. Se ele merecedor. Tem recurso, hoje é merecedor. É um cara que trabalha,
é verdade.
Respeita, é um cara do bem. Gente boa, melhor que nós temos.
Mas é bom a gente dar uma zoada assim, né? Agora tá com boi na sombra, como é que a gente diz?
É, isso aí.
E aí ele falava que os pais tinham lá uma caixinha de dinheiro, não sei se você ouviu essa história dele, tinha uma caixinha lá, com X reais, e pra família pegar ali, né, pra poder usar pras compras do dia, passagem, padaria, alguma coisa assim. Ele tinha maior preocupação em naquela caixinha, porque ele sabia que ia fazer falta pra família, pro caixa da família, ele tinha maior cuidado em pegar só o essencial. Olha que dica interessante que ele deu em cadeia nacional, rede nacional, e que as pessoas podem se apropriar disso. Pega o essencial, a família deu um exemplo tão bobo, tão prático. Tem ali 30 reais, aquela é o caixa da família naquela semana. E aí, Fly?
Olha, acho que não é só para a vida financeira, não, acho que é para tudo,
pra
né?
Tudo.
Acho que é para tudo, a gente está vivendo um momento tão difícil, né? De recursos, não só financeiros, mas recursos naturais. Já começou a faltar água, já sabe essas coisas? Acho que a gente só tem que usar o que é necessário. Eu não sou contra quando você quer gastar dinheiro com coisas que você, de repente, não precisa, mas quer gastar, você pode, vai lá. Mas eu acho que a educação financeira, ela engloba tudo, né? Eu acho que eu tenho uma filha de 9 anos de idade, eu já começo a mostrar pela educação financeira.
Como é que é o nome dela?
Manda Bruna ver. Negrão.
Bruna, alô,
minha
Bruninha.
Filha, tá na escola agora.
Boa.
Ela estudando numa escola muito bacana, que eu tenho uma parceria muito grande com a escola dela também. Eu sou muito parceiro. Eu dei uma palestra de educação financeira na escola da minha filha, depois implantaram um curso de educação financeira nas escolas. As escolas estão começando a falar de educação financeira.
Falando da escola aí, você implantou um...
Eu junto com as irmãs lá, eu dei uma palestra de educação financeira, foi no INSP, em Jacarepaguá. A irmã me chamou para dar uma palestra, foi incrível e eu me tornei um parceiro muito grande.
Aliás, hoje... ali o INSP é um paraíso ecológico.
Poxa, é muito legal, é uma escola muito bacana. E ali eu percebo que a educação financeira está sendo implantada nas escolas, mas está muito lento ainda.
Sim.
Está muito devagar.
Tem muito aí para
andar. A CVM, né, a Comissão de Valores Imobiliário, tem um trabalho de educação financeira muito bacana para jovens. Ela está fazendo até uma campanha agora do pé de meia, de fazer um vídeo, fazer um texto, postar no Instagram. Muita coisa bacana incentivando o jovem a se tornar educado financeiramente. Porque se o Brasil continuar se endividando da forma que está, no futuro não teremos investidores. E um Brasil sem investidores é um Brasil doente financeiramente.
Vai parar de crescer.
Aline, dona Aline Sopper, vamos falar um pouquinho então dessa história que eu comentei aqui do Marcelo Adnet em relação à estratégia, né? A parte bem prática que a família dele implementou em relação a deixar lá o dinheiro do caixa na casa e ele ia lá conscientemente, pegava apenas o necessário. É uma boa estratégia, um bom caminho, né, Aline?
Sim. E você ensina isso para a criança desde pequenininho. Com 2 anos você já começa a ensinar isso. Tem um exercício que foi feito, uma experiência que foi feita com crianças do marshmallow.
Ah, isso é maravilhoso, né? Eu vi.
Não conheço, não.
É muito legal, vale a pena.
Então, eles fizeram uma experiência, pegaram algumas crianças e colocaram elas sentadas com um prato de marshmallow na frente delas, né? E lá nos Estados Unidos as crianças amam marshmallow, né? Muito mais do que aqui no Brasil. E aí tinha uma condição: se a criança topasse não comer aquele marshmallow naquele momento, ela ganharia muito mais depois. E aí eles foram acompanhando aquelas crianças. Algumas não resistiam e comiam marshmallow. E outras resolveram que iam continuar lá esperando para poder ganhar depois outro marshmallow. Passaram alguns anos, o que eles perceberam? Que as crianças que resistiram a comer o marshmallow foram muito melhores sucedidas financeiramente do que as crianças que comeram o marshmallow. Porque elas tinham a condição de esperar algo para ganhar mais depois. E é isso que a gente precisa ensinar a criança, que nem sempre as coisas a gente tem na hora. Nem sempre, se o teu pai falou, pega o dinheiro ali e tem 30, você vai gastar 10, você vai pegar os 30 e vai gastar tudo. Né? Porque a gente, quando a gente não tem consciência, é isso que a gente faz. O dinheiro está disponível, eu vou gastar tudo. E quando você ensina a criança o valor que o dinheiro tem, né? Tem mãe aí que, meu filho quer um presente, o presente custa R$1.000. Mostra o que dá para fazer com R$1.000, que a criança não sabe o que é R$1.000. Para ela, R$1.000 e 10 e 20 é a mesma coisa. Então, mostra para ela, R$1.000 dá para comprar esse brinquedo ou esse. O que você escolhe? Ensinar a fazer escolha. É assim que a gente ensina a educação financeira para criança, fazendo escolha. E tudo é uma questão de escolha. Financeiramente, na saúde, alimentação,
na atividade ética,
física. Ética.
Na ética, que a gente precisa muito, hoje, mais do que nunca, isso impacta diretamente também na parte da educação financeira, principalmente, né? Porque se você tem ética, você vai gastar e vai trabalhar com essa questão muito mais na essência do que a gente imagina.
Sim.
Sem ultrapassar os limites e causar aí problemas sérios para a sociedade de uma forma geral. Acho que tudo isso aí passa pelo que você falou, Aline.
Tem fazer razão. Escolha, querer ensinar a criança a escolher. E a gente, às vezes, faz o contrário, né? A gente acha que os pais têm que decidir tudo. E aí o pai passa a decidir tudo para a criança e não ensina a criança a fazer a escolha.
Eu não decido mais nada. Minha filha decide tudo para mim agora. O negócio está ficando puxado. É. Mas em cima do que a Aline falou aqui, eu fiz uma brincadeira com a minha filha, desse exemplo que você deu do marshmallow, muito bem colocado, Aline. Foi o seguinte, eu dei R$1 para minha filha e falei assim, se você conseguir trazer um troco pro papai, eu te dou o dobro do troco. Ela foi com R$1, então acho que ela voltou com quanto?
Voltou com
50. 90 centavos.
Olha!
Uma bala. Aí eu mostrei pra ela, dei um recurso pra ela, dei mais 90 centavos. Ela entendeu que se você espera, claro, com a mesma coisa que você falou do marshmallow, tem um retorno. Eu não sei ganhar dinheiro rápido. Eu sou investidor de longo prazo. Eu invisto pra mim, pra chegar no futuro, eu tenho pelo menos uma qualidade de vida. Eu não sei ganhar dinheiro rápido. Eu acho que dinheiro não é pra ser... Pra ganhar só para quem sabe muito bem. Mas quando alguém ganha dinheiro muito rápido, alguém perde muito rápido também. Aí, né? Tem
verdade.
Gente que chora e tem gente que, né? É assim, eu levo muito a sério a coisa do investimento. Eu não dou dica de investimento. Eu tenho essa ética comigo, mas eu pesquiso muito sobre o assunto e vejo que dinheiro, independente de qual for, ele tem que ser tratado diariamente. Mercado financeiro, diariamente, o dólar diariamente. Por que não? O nosso dinheiro também tem que ser diariamente. É por isso que eu mostrei aqueles papelzinhos aqui, aqueles papelzinhos para vocês. Eu anoto tudo que eu gasto. Eu anoto, quando não dá para, eu pego o papel, chego todo dia de manhã e coloco na minha tabela. Então eu sei exatamente quanto a Bruna Negrão, minha filha, está me custando. No dia que eu comprei o primeiro presente para ela, que foi um minhocão, que a gente gastou, o primeiro dinheiro que a gente gastou, até hoje. Então são 9 planilhas que eu tenho, escrito Bruna Negrão, e eu sei exatamente quanto ela está me custando.
Que legal
isso, verdade. Gente. E aí você vai cobrar juros dela, não?
Não, né? Pelo contrário, me falaram, os economistas falaram o seguinte... Que um filho até a maioridade vai custar quanto, Aline?
Ah, eles fazem uma conta de 1 milhão.
Aí eu te pergunto, se eu gastar 1 milhão com a minha filha, eu tô gastando ou tô investindo?
Tá investindo.
Ah, mulher!
Agora deixa eu te fazer uma pergunta pra você e pro Wagner, que...
Eu quero saber Wagner. Do curso dela. Você não falou ainda do curso.
Vou falar do curso agora, claro. Você vê como é que o Wagner... É,
tô ligado aqui
o Fly, em tudo. O Wagner é mole, não. Agora, o Fly, você gosta de fazer mais palestras para adultos ou para crianças? Não, essa agora eu te peguei.
Eu não dou palestra para criança. Eu dou palestra para adolescente.
Ah, sim, para adolescente.
Eu acho que criança tem que ser especialista, sabe? Eu respeito a minha criança na minha casa, eu consigo educar, mas quando se trata de criança, filhos dos outros, eu acho que tem que ser um especialista, profissionais da área. Existe um projeto muito bacana para as escolas, onde os educadores estão aprendendo educação financeira para poder ensinar para as crianças. Então eu levo muito a sério quando se trata filho dos outros. Quando o adolescente de 16 anos para cima, eu já começo a dar umas orientações, até porque esse garoto de 16 anos, quando eu vou para minhas palestras, eu não ensino palestra de educação financeira, porque as pessoas não aprendem educação financeira numa palestra. Mas eu mostro como pode mudar com a ferramenta. Boa. Então, com 16 anos em diante, é um público que eu gosto de atacar. Até porque esse jovem, quando a gente coloca alguns exemplos, ele se vê ali. Então, há pouco tempo, eu estava na Rocinha, dando palestra para os jovens da Rocinha, na escola Ayrton Senna. E lá, quando eles olham alguns vídeos que eu coloco, ele se vê ali, porque ele vê o moleque que soltava pipa, ele vê o moleque que vendia produtos, vendia... Pode falar o nome aqui? Por exemplo, vendia umas aquelas revistas que vendiam produtos, sabe? Você quer comprar aqui um produtinho, né? Então era um cara que encerava a casa das meninas da favela, porque era tudo de taco, então ganhava um dinheiro, então ele se vê ali. Não tem essa coisa, você tem dinheiro por isso, por aquilo. Não, todos nós somos iguais, mas temos histórias diferentes, mas quando você vê, é tudo muito parecido. Então, hoje, a educação financeira é uma ferramenta que pode mudar não só a minha vida, a vida da Aline, a vida dos adolescentes, do Brasil inteiro. Vai demorar? Vai demorar. Mas não é impossível os resultados chegarem.
Bom, agora vamos ouvir então um pouquinho a Aline. Aliás, a Cris Correia está mandando uma mensagem aqui dizendo que está dando olá e dizendo que a mídia o tempo todo robotiza a comprarmos coisas que não temos necessidade. A gente já falou isso aqui, Cris, é verdade. A gente fica o tempo todo, né, sendo colocados aí, manipulados para que a gente compre. E às vezes nem sempre o que a gente precisa. Então, vamos ficar atentos a isso. Aline Sopper, terapeuta financeira. Diga pra gente como é que a gente acha você, que curso é esse que você está trazendo aqui para os nossos ouvintes e internautas também. Como é que vai funcionar?
Então, podem me achar, Aline Sopper, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem vídeos lá. E na próxima semana, na quarta-feira, a gente tem um evento que é o Conexão de Negócios. Esse evento é um evento para empreendedores, para profissionais liberais, mas para quem está querendo empreender também. Para quê? Para ganhar dinheiro, né? Para gerar recurso, porque isso é muito importante. Nesse dia, eu vou falar sobre como a pessoa pode continuar crescendo em tempos de crise. Porque crise existe, mas a gente precisa aprender a gerar recurso mesmo em tempo de crise. Então, a gente vai falar sobre marketing pessoal, marketing digital também, como é que a pessoa se insere aí na internet. Dia 15 de agosto, das 14 às 18 horas, no auditório do Vision Office, lá na Barra da Tijuca.
Tem o telefone de contato, alguma coisa assim?
Tem o site, conexaodenegocios.com.br.
Conexaodenegocios.com.br. Então, imperdível. De que horas a que horas?
De 14 às 18 horas.
De 14 às 18 horas.
Na Barra da Tijuca.
Bacana. Aline, obrigado, viu, mais uma vez por ter vindo aqui ao batepapo.com. Volte sempre.
Voltarei.
Vou pautar esses temas mais, porque o Fly já virou sócio, já pegou crachá, já pegou tudo aqui, porque é um querido. E é isso, Fly. obrigado mais uma vez.
Que isso, eu que agradeço o convite.
Foi, a gente falou rápido com o Fly, ele alta, o assessor, como é que é o nome da pessoa que é? Eu nem peguei o nome do teu assessor, assessora.
É, Cristiane Negrão.
Cristiane, ah, entendi.
É família, irmão.
Rapaz, tá em casa, né?
O dinheiro tem que girar na família.
Então a Cris é que me respondeu lá no WhatsApp. Cris, um beijo pra você.
Ela que te ajudou.
Bacana,
então. Ela trabalhava como comissária. Eu falei, calma aí, vem pagar, vem pagar. Vai voar aqui, vem voar aqui.
Para de voar, para de voar. Tava voando demais, né?
Eu acho que quando você coloca... O que é legal é que a Cristiane, minha esposa, eu preparei ela para administrar a Fly Produções Limitadas de uma forma que ela é muito bacana. Eu fico muito orgulhoso de ver minha esposa trabalhando junto comigo. Não tenho vergonha, até porque, como diz Gustavo Cerbasi, casais inteligentes enriquecem juntos. Aí você me pegou.
Aí, garoto.
É isso aí. Muito obrigado.
Valeu,
obrigado,
Fly,
Cadu. Obrigado, Aline. Tony.
Tony Godoy.
Agora a gente dá umas dicas ali, né?
A Cris aqui mandou mensagem aqui, mandou. A Cris é a esposa do Tony,
acompanha. O Marcos Leite que tá aqui atrás da gente, ele só vai falando baixinho aqui.
É o meu papagaio.
Eu posso dar aqui a minha rede social?
Claro, deve.
Ok, beleza. Agora. Então, as pessoas querem me acompanhar no... Eu uso muito o meu Instagram, que é Fly, F-L-Y, e Wagner com V. Fly Wagner. E o meu site é flywagner.com.br. E muito obrigado.
A gente
vai
botar depois uma foto pro Fly seguir o Cadu também, a Aline também. Quero que você siga a gente, todo mundo, para aproveitar aí essas experiências que o Fly traz pra gente, muito carinhoso. Fly, obrigado mais
que
uma
isso,
vez.
Cadu?
Sucesso! Sucesso
mais ainda. Sou igual o Batman. Tu acendeu aquela luz lá, educação financeira vem correndo.
Figuraça. Muito obrigado.
Obrigado então, vocês.
Obrigado, pessoal da Comunica-me. Obrigado mais uma vez, Flávia. Obrigado aí a todos. Obrigado, Tony Godoy. Obrigado, Marcos Leite. A gente fecha o bate-papo.com de hoje. Você sabe, amanhã estamos de volta com bate-papo.com aqui pela Rádio Mac Rio, com Cadu Freitas e você. A gente
vai o melhor amanhã. Que nós temos.
Valeu, Cadu
Freitas. Tchau, tchau.
O melhor que nós temos.
Você acompanhou Bate-Papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.